3 dados com Paulo Lázaro.
Assinalou-se na passada terça-feira, dia 8, o Dia Europeu da Internet Segura, uma data que serve sobretudo de alerta para os perigos a que todos estamos diariamente expostos na nossa vida online. Mas se todos podemos ser vítimas, são os mais novos quem corre potencialmente mais riscos. Ora, segundo números de um estudo esta semana divulgado pela Microsoft, a propósito precisamente deste Dia Europeu da Internet Segura, os jovens portugueses sabem mais sobre segurança e privacidade online do que os seus pais e não se inibem de usar esse conhecimento para ocultar dos próprios educadores porque sites passam quando navegam na internet. Num cenário em que 31% dos pais afirmam não tomar quaisquer medidas para limitar ou controlar a utilização da rede pelos filhos, 62% dos jovens portugueses confessam apagar o histórico ou a cache do browser para impedir que os pais monitorizem a sua atividade online. Os dados recolhidos em janeiro, junto de pais e jovens entre os 14 e os 18 anos, que usam o portal MSN, mostram que 93% dos adultos já falaram com os filhos sobre os potenciais perigos online e 74% acreditam que estes são as precauções necessárias no que respeita à informação partilhada online. E tudo isto não deixa de fazer sentido se pensarmos que 81% dos jovens afirmam permitir o acesso aos seus perfis nas redes sociais apenas a familiares e amigos e sabem como usar as definições de privacidade destes serviços para limitar o acesso. Mas a questão que se coloca é: será que isto é suficiente para descansar os adultos? Ora, 59% dos pais parece concordar que não, afirmando que recorre a restrições de acesso online ou software de filtragem. Mesmo com a maioria dos adultos a afirmar que tomam medidas, 38% confessam não saber se os filhos estão ou não a limitar o seu acesso às suas principais redes sociais, por exemplo, e podem não saber também que 39% dos adolescentes já mentiram online quanto à idade e que 72% foram contactados por estranhos e ainda que 42% responderam por curiosidade. 62% admite também já ter comunicado através de uma rede social com o intuito de ofender ou intimidar alguém. E embora 5% dos que foram contactados por estranhos online tenham ficado com medo e outros 5% preocupados, 17% dos entrevistados afirmam que se sentiriam confortáveis com a ideia de se tornar amigos de adultos na web, algo que não fariam normalmente. 16% afirmam que se sentiriam à vontade para partilhar online segredos que normalmente não contariam. Paralelamente a isto, Portugal é o país europeu com mais crianças sem acesso à internet, de acordo com um estudo do Kids Online, apresentado esta passada semana também. Ainda assim, os jovens portugueses são os que mais afirmam que têm computador portátil, cerca de 65%, naturalmente uma consequência das políticas do governo com o Magalhães, como é evidente. Na Noruega, curiosamente, as contas são exatamente ao contrário, sendo que, apesar de ser um dos países onde as crianças mais têm acesso à internet, são muito poucas aquelas que já podem dizer que têm um computador portátil, sendo que a média europeia situa-se nos 25%. Portugal está muito acima da média da União Europeia no que toca ao uso dado à rede global, com 49% dos inquiridos entre os 11 e os 16 anos a sentir que fazem um uso excessivo da tecnologia. Simultaneamente, os pais portugueses são os que menos consciência têm dos riscos que os seus filhos correm ao navegar online. O estudo conclui ainda que, apesar da falta de conhecimentos dos pais, Portugal está entre os países onde as crianças e jovens menos se deparam com perigos reais na internet. Para conhecer melhor os conteúdos do site, pode e deve visitar, digo eu, o site www.fcsh.unl.pt, Eurokids Online, tudo pegado. A Sony está mesmo a entrar em paranoia e continua uma verdadeira saga contra a pirataria. Depois de ter conseguido uma ordem judicial para travar a visibilidade de um dos hackers mais ativos no esforço de contornar os mecanismos de segurança da PS3, voltou agora de novo aos tribunais para pedir à justiça uma ordem para obrigar o YouTube a fornecer todos os dados disponíveis associados ao vídeo tutorial que explicava como violar os mecanismos de segurança da consola. Querem mesmo que o tribunal force o serviço de vídeos da Google a entregar os endereços IP e outra informação identificativa de todos os que viram e comentaram o vídeo do Jailbreak acessível numa página privada do YouTube. Além disto, querem também apoio para solicitar ao Twitter que lhes forneça identidades de um grupo de hackers responsável pela publicação de uma primeira versão, mais limitada, do Jailbreak, que passou a permitir a utilização de conteúdos piratas ou não autorizados pela fabricante na sua consola. O jovem de 21 anos, George Hotz, o responsável pela publicação do primeiro código completo, acompanhado de um vídeo que mostrava como implementar o Jailbreak, o tal tutorial, já foi alvo de medidas judiciais. Na ordem judicial contra Hotz, a Sony já tinha conseguido que o rapaz retirasse o vídeo do YouTube e o código do seu site pessoal, ordens que de resto já foram acatadas, o que não deixa de ser curioso. A Digital Europe entregou esta semana a António Tajani, o vice-presidente da Comissão Europeia, um exemplar do primeiro carregador de telemóveis universal. O novo carregador universal serve apenas para telemóveis que dispõem de portas para transferência de dados, tendo merecido o apoio de 14 fabricantes de terminais, sendo que algumas delas há já algum tempo que utilizam precisamente este mesmo modelo. Nos aparelhos das marcas que aderiram ao novo carregador, a porta micro USB, além de servir para transferir dados, pode também ser usada igualmente para carregar as baterias. Em comunicado, a Comissão Europeia referiu que os requisitos do carregador universal foram definidos pelos organismos de normalização europeus e uma boa notícia é que a Comissão Europeia determinou a criação de um adaptador que permitirá usar o carregador universal em terminais que não tenham interface micro USB. Além das poupanças em termos monetários dos consumidores, com o reaproveitamento de carregadores antigos, a introdução do carregador de telemóveis universal tem também em vista a redução do desperdício eletrónico. Os novos carregadores universais deverão então chegar às lojas especializadas em breve. Entretanto, a Comissão Europeia desenvolveu um site que fornece os principais detalhes sobre o carregador universal e as marcas que aderiram a esta iniciativa. Tome nota, www.onechargeforall.eu/pt. Segundo revelou o Wall Street Journal esta semana, há movimentações em Silicon Valley que dão conta de negociações preliminares para a compra do Twitter pelo Facebook e pela Google, embora para já não se possa ainda dizer que haja de facto um acordo entre os dois gigantes. Apenas houve conversações preliminares nos últimos meses entre responsáveis do Facebook e da Google. É sabido, no entanto, que no passado tanto a Google como o Facebook discutiram já a compra da rede de microblogging, só que desde então nada foi concretizado. Mas ficou logo no ar esse interesse, que agora volta à ribalta numa altura em que a agitação em torno de aquisições e entradas em bolsa de redes sociais tem sido grande nos últimos meses. E é isto. Até breve. 3W.